Está no ar. O Jornal do Senado.
Renan Calheiros convoca para a próxima terça-feira a votação do Orçamento da União para 2015.
Comissão de Relações Exteriores aprova pedido de informações ao Itamaraty para analisar indicação de novo embaixador para a Bolívia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, convocou para a próxima terça-feira a votação do Orçamento Geral da União para 2015.
O governo e a oposição já fecharam um acordo para aprovação do projeto. A reportagem é de Érica Christian.
O Orçamento Geral da União de 2015 deveria ter sido aprovado em dezembro, mas as eleições adiaram a votação para este ano. O atraso, no entanto, possibilitou pela primeira vez que deputados e senadores eleitos pudessem destinar verbas do governo federal para obras e projetos em seus estados. Cada parlamentar contará com 10 milhões de reais. O projeto estava na pauta da última sessão do Congresso Nacional, mas segundo o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, os líderes partidários solicitaram seu adiamento após 10 horas de apreciação de mais de 300 vetos.
Os líderes pediram para nós adiarmos a sessão para aprovarmos o orçamento na terça-feira. Não é que não havia acordo, não havia ameaça de obstrução, nem do lado da oposição, nem do lado do governo, mas ambos pediam para nós marcarmos uma sessão para terça-feira.
O líder do governo, senador José Pimentel, do PT do Ceará, lamentou a decisão dos colegas ao ressaltar a importância da aprovação imediata do orçamento.
Eu sou um daqueles que entendo que está passando da hora de votar o orçamento, mas o presidente do Congresso achou por bem encerrar a sessão.
O vice-líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira de São Paulo, reiterou que a oposição não criará dificuldades para o governo aprovar o orçamento deste ano.
Faz tempo que nós estamos insistindo para votar, porque o país precisa ter orçamento. Como é que se fala em ajuste fiscal, isso aquilo, se não tem orçamento?
Até a aprovação e sanção do Orçamento Geral da União, o governo federal só pode gastar 1/12 da receita do orçamento do ano anterior. Diante da crise financeira, no entanto, a equipe econômica reduziu esse limite para 1/18.
O plenário aprovou hoje o projeto que institui o Programa de Combate à Violência Sistemática, o chamado bullying.
Como os senadores fizeram modificações no texto, a proposta volta para exame da Câmara. A reportagem é de Ara Farias Borges.
A proposta define essa prática como a série de episódios de violência física ou psicológica, intencionais e repetitivos, praticados de forma frequente por um indivíduo ou grupo contra outro indivíduo ou grupo. O programa a ser instituído vai dar base a ações do Ministério da Educação e das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. Um dos objetivos é prevenir e combater a prática de bullying nas escolas. A proposta ainda garante assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores. O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, que relatou a matéria na Comissão de Educação, ressaltou que as agressões ainda são vistas como atos individuais de violência. Por isso, em sua opinião, é preciso difundir um clima de paz e tolerância nas escolas.
Estudos pedagógicos e de psicologia têm revelado que muitas brincadeiras feitas no meio estudantil, até há pouco vistas como inócuas, são de fato passíveis de produzir danos significativos na personalidade e no desempenho escolar de crianças e adolescentes.
A proposta é de autoria do ex-deputado Vieira Cunha e ainda passará por outra votação no Senado. Como sofreu alteração, a proposta volta à Câmara dos Deputados antes de ir à sanção presidencial.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou hoje pedido de mais informações ao Itamaraty, antes de analisar a indicação do novo embaixador brasileiro para a Bolívia.
Há quase 2 anos, o Brasil não tem embaixador em La Paz por causa do impasse diplomático gerado com a fuga para o Brasil do senador oposicionista Roger Pinto Molina. As informações com a repórter Nara Ferreira.
Desde agosto de 2013, aguarda votação na Comissão de Relações Exteriores a mensagem presidencial com a indicação do diplomata Raimundo Magno para o cargo de embaixador do Brasil na Bolívia. O relator, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, destacou que não estão ainda esclarecidos fatos relativos à fuga do senador oposicionista boliviano Roger Molina de La Paz, ocorrida em 2013, depois que ele passou 15 meses na embaixada brasileira naquele país. Molina, que continua no Brasil, alega ser vítima de perseguição política. A Comissão de Relações Exteriores já havia encaminhado o pedido de informações ao Itamaraty sobre as circunstâncias da fuga do senador boliviano com a ajuda do então encarregado de negócios da Embaixada Brasileira em La Paz, Eduardo Saboia. As informações prestadas pelo Itamaraty foram consideradas insatisfatórias pelo então relator, senador Jarbas Vasconcelos. Aloysio Nunes Ferreira, hoje presidente da Comissão de Relações Exteriores, passou a relatar a indicação e pede mais informações sobre o episódio ao Itamaraty, alegando que permanecem as dificuldades nas relações bilaterais. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, pediu esforços para que o Brasil possa ter logo um novo embaixador na Bolívia.
Que o quanto antes possamos apreciar aqui a indicação da presidenta de um novo embaixador para a Bolívia, para que volte à normalidade também a relação Brasil-Bolívia.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou também a criação do Grupo Parlamentar Brasil-Peru. A iniciativa partiu do senador Ricardo Ferraço. Ele destacou que a finalidade do grupo é incentivar e desenvolver as relações entre os poderes legislativos dos dois países.
O senador Telmário Mota, do PDT de Roraima, lamentou que o Congresso tenha mantido o veto presidencial ao projeto que reduzia a contribuição previdenciária de empregados domésticos.
Dos atuais 12%, os patrões passariam a recolher para o INSS 6% do valor do salário e os empregados, que pagam entre 8% e 11%, também passariam a recolher 6%.
Para Telmário Mota, o Congresso Nacional perdeu a oportunidade de fazer justiça.
Eu, como filho de uma empregada doméstica, confesso que fiquei com o coração partido em ver aquele veto ser acatado e tirarem da mão daqueles que tanto necessitam uma oportunidade, talvez ímpar, de ter o reconhecimento do seu trabalho de forma formal.
O líder do Democratas, senador Ronaldo Caiado, questionou a exclusão do nome da presidente Dilma Rousseff da lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot.
A lista integrou o pedido de abertura de inquérito ao Supremo Tribunal Federal para que o Ministério Público investigue parlamentares que supostamente estariam envolvidos em irregularidades na Petrobras.
Para Caiado, investigar Dilma somente após o término do mandato, conforme a interpretação que alguns fazem da Constituição, pode inviabilizar a comprovação dos fatos pelo sumiço de provas.
Ronaldo Caiado lembrou que a população está cansada de corrupção e mentira. Por isso, ele defendeu as manifestações contra o governo e aproveitou para pedir ao Ministério da Justiça a proteção às pessoas que quiserem mostrar a sua indignação no dia 15 de março.
Caiado também criticou o ex-presidente Lula, que, segundo ele, teria convocado o exército do Stedley, em referência aos integrantes do MST, Movimento dos Sem Terra, para fazer frente aos manifestantes contrários ao governo.
O exército do Stedley ontem matou duas pessoas que morreram queimadas dentro de um carro e uma criança. O exército do Stedley ameaça saquear todas as empresas no Brasil, como saquearam ontem meu estado de Goiás, na cidade de Lusiânia. Assaltaram um centro de pesquisa e destruíram toda a área de pesquisa que está lá desenvolvida há mais de 14 anos. Este movimento, contra ele não tem a Guarda Nacional, nem a Polícia Rodoviária Federal.
Já o líder do PT, senador Humberto Costa, sugeriu aos manifestantes que defendam a reforma política com a adoção do financiamento público de campanha.
A mudança vai baratear o processo eleitoral e impedir que empresas financiem candidatos com o objetivo de obter vantagem após a posse dos eleitos, disse ele.
Por isso, Humberto Costa fez um apelo ao ministro Gilmar Mendes, do STF. Coloque em julgamento o processo por meio do qual será decidida a constitucionalidade de doação de empresas privadas para campanhas eleitorais.
Os brasileiros que vão para a rua, os que vão no dia 13 e os que vão no dia 15, peçam isso também. Peçam o fim do financiamento privado de empresas para as campanhas eleitorais. Senão, em breve, terão que estar fazendo outras manifestações pelas mesmas razões que nós estamos vivendo hoje.
Segundo Humberto Costa, o ministro Gilmar Mendes, em 2014, pediu vistas para analisar melhor o processo, mas até hoje não o devolveu para a retomada do julgamento.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.